Bom dia. Só indicando algum do material. Sentido profético das festas de Israel. Está ouvindo atrás? Não está ligado? Alô, alô? Melhorou um pouquinho? O sentido profético das festas de Israel. Se você não tem, é um curso que a gente dá em muitos lugares. E explica bastante sobre o propósito das festas, né? Muitas igrejas acham que é chique celebrar as festas, mas as festas eram figuras de realidades espirituais. E também são figuras de acontecimentos escatológicos. Então, o século XX foi a restauração da festa do Pentecostes, mas tem três festas aqui, trombetas, expiação e tabernáculos, que devem acontecer em nossos dias antes da volta de Cristo. Então é uma apostila que explica muita coisa do Velho Testamento, muita coisa das festas, do sentido que foi cumprido na história, mas também explica coisas que vão acontecer ainda antes da volta de Cristo, que são as coisas bem claras sobre os últimos dias. Outra apostila que a gente usa muito sobre escatologia é a visão profética, sobre as 70 semanas de Daniel. Muita gente não consegue entender. Então, Daniel 9 é uma passagem que liga o Velho Testamento com o Novo. É a única passagem do Velho Testamento que explica que Israel seria disperso novamente, não só uma vez, mas duas vezes. E quem dá sequência à profecia de Daniel 9 é o próprio Jesus. Todo mundo sabe que Jesus foi filho de Deus. Poucas pessoas sabem que Jesus foi profeta, como os outros profetas também. E ele falou: não chore por mim, chore por vocês, Jerusalém será destruída. Ele dá sequência, quem dá sequência a Daniel é Jesus. Então Daniel é um livro muito importante, como se fosse uma dobradiça que liga o Velho Testamento com o Novo. Então essa apostila explica muita coisa sobre os últimos dias. E essa apostila, a essência do Evangelho Graça, infelizmente só tem duas aqui, mas fala muito sobre o assunto que nós estamos falando aqui, sobre a graça, sobre o Evangelho, sobre o arrependimento em si. E em outro assunto, nós temos aqui algo que é muito perto do meu coração. Há muito tempo eu divulgo isso aqui, sempre quem vem outras vezes já deve ter, o sanduíche, que é um chamar para oração pessoal, espaço para Deus e tempo para Deus. Eu digo que é um sanduíche porque tem pão em cima, pão embaixo e recheio no meio. Então, o pão em cima é chamado para oração pessoal, o pão embaixo é um tempo para Deus, mas o do meio é espaço para Deus. Esse livro Espaço para Deus é um clássico, muito curto, mas é uma coisa que muda a vida da pessoa, é algo que tem que ser lido muitas vezes. Os outros dois ajudam bastante a ter orientação, mas o Espaço para Deus é realmente algo muito prático, muito forte. E tem um outro livro que descobri recentemente, fala Livres da Tirania da Urgência, que fala, inclusive, em muitos termos parecidos com o Espaço para Deus, só que dá dicas práticas. Por exemplo, as pessoas, às vezes, querem ter prioridades com Deus, mas vamos supor, um dia você está, alguém liga para você: ó, você pode pegar meu grupo de comunhão, porque eu vou ter que viajar, e você fala sim. Aí você já vai falhar com algum outro compromisso seu. Então, quando a pessoa liga, parece urgente, e é amigo, então a gente sempre tem que atender o amigo. Mas ele diz: não, não faça isso. Fala assim: espera um pouquinho, me liga daqui 15 minutos. Aí você pensa sobre as prioridades da sua vida, se realmente você deve deixar ou não de fazer aquilo. E aí você pode atender ou não um amigo. Então, assim, livres da tirania da urgência, né? Hoje é WhatsApp. Eu nem tenho WhatsApp, tá? Não tenho. Me recuso a pôr WhatsApp no meu celular. Por quê? Porque vai me distrair mais do que já sou distraído. Então, é uma ferramenta que pode ser usada, mas é um perigo de nosso trabalho não ter foco, não ter concentração. Então, não é errado, mas já tem o Facebook, já tem não sei o quê, e não vamos, assim, temos que usar essas coisas como ferramentas e não permitir que um toque na porta, que um telefonema, e hoje não é nem tanto toque na porta e telefonema, mas pessoas falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E você atende o urgente e deixa o importante. Então ele dá dicas, esse livro é muito prático, foi indicado por um colega nosso, pastor Jabê, muito interessante, e vai bem por dentro do assunto aqui, do espaço para Deus. Então eu aconselho esses dois livros juntos, tá? E quem comprar os dois juntos sobre a vida devocional, você ganha de brinde essa revista sobre a vida devocional. Só tem um número limitado, mas enquanto tiver, adquire junto. Eu creio que o arrependimento leva à dependência em Deus, e a dependência em Deus nos leva a buscar a face de Deus. Se você está com uma agenda muito cheia, uma vida muito corrida, uma vida muito assim, estressada, você precisa tirar tempo para orar. Você não está orando que chega. Porque quando nós oramos o suficiente, nosso espírito acalma, aquieta, e a gente consegue discernir quais são as prioridades de Deus, não as nossas. Tem muita coisa que a gente faz que não precisava ser feito. Tem muito compromisso que a gente assume que não precisava de assumir. E a gente precisa, urgente, saber o que Deus quer que a gente faz e não fazer o que os outros acham que a gente deve fazer e nem o que a gente também, às vezes, tem outros desejos, né? Então, vai minhas dicas para hoje. Vamos orar e pedir a Deus para nos iluminar hoje, quando nós damos sequência a esse assunto sobre arrependimento. Precisamos muito do Espírito Santo iluminar essas passagens, vivificar essas passagens nos nossos corações. Senhor Jesus, Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos não chegou ainda, então a Tua promessa continua valendo. Não somos dignos, não merecemos, não podemos cobrar nada, mas nós contamos com a Tua promessa, com a Tua fidelidade. Senhor, fala com cada coração nesta manhã, toque nosso ser, revela-nos algo da Tua palavra que ainda não vimos, que ainda não entendemos, que realmente o Senhor nos conduza, Senhor, a um arrependimento profundo, ó Deus, e a uma vida, ó Deus, aberta para Ti, para que o Espírito Santo possa nos sondar, possa realmente tirar de nós toda a autoconfiança, todo o orgulho, toda a soberba, e nos levar mesmo a um alicerce firme para aquilo que o Senhor vai fazer nesses últimos dias. Nós cremos que o Senhor vai derramar uma unção como nunca antes, um poder como nunca antes, mas então vai precisar de um arrependimento como nunca antes. Nós precisamos ser puros diante de Ti, Senhor, e nós clamamos a Ti que esta manhã a Tua palavra nos conduza um pouquinho mais perto desse alvo sublime que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando nós tratamos do Evangelho e quando nós tratamos da salvação, nós temos duas perspectivas, né? Dois pontos de vista para a gente ficar atento. Um é do ponto de vista do homem. O outro é do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista do homem, é a nossa necessidade. Do ponto de vista de Deus, é o seu propósito. E não podemos esquecer desses dois lados. Não é só o nosso lado, não é só o lado dele, é as duas coisas. Então, o Evangelho do Reino de Deus, ele trata da salvação da humanidade, do estado de pecado, mas ele trata também da vinda do Reino de Deus. Então, Deus fez o homem com propósito. Ele não fez o homem para que o homem fosse feliz. Ele fez o homem para cumprir o seu propósito. E cumprindo o propósito de Deus, o homem será feliz. Porque se você faz aquilo para o qual você foi criado, você vai ser feliz. Então, felicidade é um subproduto, não é um propósito. Deus quer que o homem seja feliz? Obviamente, porque Ele nos criou para um propósito, e ao cumprir esse propósito, nós encontramos a nossa felicidade. Amém? Isso é muito importante entender isso. Por exemplo, alguns anos atrás eu vi o resultado de uma pesquisa de opinião entre recém-formados da Universidade de Harvard. Porque Harvard é uma faculdade extremamente difícil de cursar, só os melhores cursam. E quando eles estavam saindo já formados, então perguntaram para eles, e agora? Você acabou de formar, o que você vai fazer? E tinha uns que falaram assim, agora eu vou ganhar dinheiro. porque eu estou com o diploma do Harvard, pego o emprego dos melhores, eu vou ganhar dinheiro. E outros falaram assim, não, eu vou fazer agora o que eu gosto de fazer. Eu vou curtir, eu vou fazer coisa que eu gosto, que eu quero. Depois de uns anos, foram entrevistar os mesmos novamente, para ver o que tinha acontecido. Sabe o que tinha acontecido? Os que falaram que ia ganhar dinheiro, não ganharam tanto dinheiro quanto os que falaram que ia curtir a vida. Porque, né, por exemplo, o Steve Jobs, né, o Bill Gates, eles não chegaram a fazer nem faculdade, muito menos Harvard. E são os homens mais ricos e mais conhecidos do mundo. Ou seja, não ganha dinheiro quem quer ganhar dinheiro. Ganha dinheiro quem faz o que gosta. Porque quem faz o que gosta, faz com prazer, faz com alegria, não faz para ganhar dinheiro e acaba sendo melhor e ganha mais dinheiro. Essa é a lição da coisa. E isso vale para Deus também. Quem quer agradar a Deus, quem quer ser um bom missionário, quem quer ser uma pessoa que vai servir a Deus para valer, não pode fazer uma coisa porque quer se martirizar. Tem que fazer uma coisa porque quer, porque tem prazer, porque tem alegria, porque foi criado para fazer isso, né? Tem um amigo professor que fala assim, eu não sei o que acontece, eu dou aula e ainda me pagam. Porque ele adora dar aula. Então, assim, como que me pagam para dar aula? Eu adoro dar aula. Então, é mais ou menos por aí. Então, Deus, a Madre Teresa, né, tinha gente que ia lá, via ela atendendo os pobres e naquela sofrimento, naquela vida de abnegação e amando aqueles pessoas sujas e doentes e cheias de coisas, e abraçando e amando, e eles se sentiam meio condenados, né, para sua vida nos Estados Unidos, outros lugares, e falavam assim, puxa vida, né? Eu precisava negar a mim mesmo, precisava ser igual a ela. E ela falava assim, não faça isso, vai voltar para sua terra, casa, cria seus filhos, trabalha no que você está fazendo, faça ao Senhor com toda alegria, só vem para cá ficar comigo se esta é a sua maior alegria, se você tem prazer. Não faz de dó das pessoas, não. Faz porque você adora fazer isso. E sabe por que eu faço isso? Não faço de dó das pessoas. Eu encontro Deus nos moribundos. Eu encontro Jesus. Para mim é um prazer, não é um sacrifício. Então, se você acha o seu prazer, vem e faça. Mas se não é o seu prazer, não sinta condenado. Faça aquilo que você foi criado para fazer. Não é bom conselho? E de alguém que realmente deu a vida e sabe do que está falando. Então, Deus não criou o homem para ser feliz. Ele criou o homem para um propósito, para um alvo, para um objetivo. E nós vimos ontem que esse alvo, objetivo, não é conhecer o bem e o mal e ficar escolhendo um e rejeitando o outro e tentando se virar e tentando provar para Deus que eu sou bom. O alvo de Deus para o homem é que o homem fosse a sua imagem, que o homem bebesse da sua vida, comesse da árvore da vida, que o homem recebesse a sua vida e andasse nessa vida e, por consequência, ia ser bom, obviamente, porque Deus é bom e a vida dele é boa. Então esse é o alvo de Deus para o homem. Mas o homem pegou o caminho errado, quis ser como Deus e sofre muito em sua mente com condenação, sabendo que faz coisas que não devia fazer, e também com crítica e com fofoca e com uma série de coisas. Então nós vivemos num mundo turbulento e sem sentido. E as pessoas conseguem entrar na igreja e continuar assim, ou às vezes fica pior. Porque as pessoas do mundo ainda conseguem se afogar na bebida, se afogar nas outras coisas, endurecer a consciência, fazer a consciência ficar meio amortecida. Então eles não estão muito aí pro bem e mal e mandam a ficha e vão embora. Mas o crente, ele fica alerta para Deus e quer agradar a Deus, mas ele continua no bem e no mal. Então ele fica mais neurótico do que a pessoa do mundo. E o Velho Testamento todinho, com a lei e os profetas, foi dado para que o homem entendesse que ele não consegue fazer o bem e rejeitar o mal. Que isso é impossível. E ele precisa levantar a bandeira branca e falar assim, Deus, eu me rendo, me entrego e eu digo ao Senhor, concordo contigo, eu não consigo. Toma conta e faz a tua vontade. Então o Evangelho começa com Jesus pregando, o tempo está cumprido, acabou o jogo, você não pode marcar mais gol. Não tente ser bom, não tente fazer nada, entregue os pontos, concorde com o seu Criador de que você não foi criado para isso e começa a entrar numa vida de total dependência, uma vida substituída, uma vida que depende de Deus em todos os pontos. Então, do ponto de vista do homem, esse é o caminho para resolver nosso sentimento de culpa, de condenação. Esse é o caminho para achar paz. Esse é o caminho para achar perdão dos pecados. Esse é o caminho para sentir-se bem com Deus, para estar bem relacionado com Deus. Porque o diabo fala assim: não, você não pode estar bem com Deus, não. Ele é santo, você não é, você fez isso, fez aquilo, falou, não. Eu fiz tudo isso que você falou e mais um tanto que você não falou. Mas eu fui lavado pelo sangue, eu sou aceito, então Deus me aceita não por mim, mas por causa de Jesus, então estou tranquilo. Então esse é o evangelho realmente resolve o problema do homem. Mas hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o problema de Deus. Porque não adianta só falar do problema do homem, nós precisamos falar do problema de Deus. Deus criou o homem para uma finalidade. Nós vimos ontem, falando sobre aquele livreto da Trindade, que Deus criou a humanidade para entrar nesse rali divino e estar sempre amando, recebendo de Deus e dando, e nunca retendo para si, e nunca controlando, e nunca querendo ser alguma coisa. Sempre dando, sempre entregando, sempre recebendo, como aqueles anciãos no livro do Apocalipse, que tem a coroa, que tem o trono, mas não fica com a coroa e nem sentado no trono. Eles ficam jogando a coroa, lançando a coroa e se prostrando. Então, o trono é só para ver, porque ele senta mesmo, ele levanta e senta, aí os seres viventes falam, santo, santo, e fala, diz que eles falam isso noite e dia, sem parar. Então, eles, os anciãos mal sentam, é diferente que as igrejas hoje, que você senta, levanta nas igrejas hoje, né? Senta, levanta, lá não é senta e levanta, lá é senta e prostra, senta e prostra. Você acabou de sentar de novo. Então, isso é a cena do trono. Então, você tem coroa, você tem trono, mas você não quer isso para você, porque você sabe que você não fez nada para merecer. Então você lança diante do único que merece, amém? Então esse é o sonho de Deus. Ele quer uma igreja, ele quer um povo que vai participar da sua natureza, que vai cumprir o seu propósito. E eu queria hoje que você desse uma olhada nas escrituras e que você enxergasse o drama de Deus. É isso que eu quero que você pense, o drama de Deus. Deus tem drama, Deus é soberano, sabe todas as coisas, mas ele não é uma grande máquina, um computador frio que só aperta e dá os resultados, não. Ele é um Deus cheio de paixão, cheio de expectativa, cheio de esperança. Ele se envolve, ele é tão grande que mesmo sabendo todas as coisas, ele consegue se emocionar e ficar na expectativa e ficar assim querendo. Ele nos criou para surpreender ele. Ele nos criou, apesar de que em um sentido ele já sabe o que a gente vai escolher, mas em outro sentido ele faz de conta que ele não sabe, né? Então ele fica aí esperando, o que você vai responder? Como é que você vai reagir? Você foi feito a minha imagem, você tem direito de escolher, então eu quero ver o que você vai escolher, o que você vai fazer. E se ele não fosse um Deus assim, não existiria os profetas do Velho Testamento. E toda a paixão que tem, e Jesus que era Deus em carne, falando, ó Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis te reunir e você não quis. Então, há uma parte que o homem precisa corresponder voluntariamente e não obrigatoriamente ao chamado de Deus. Amém? Toda aquela coisa, não sei como é que vocês creem, cada um tem a sua posição, essa disputa entre, né, predestinação, livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo, é tudo idiotice, porque a Bíblia defende as duas coisas ao mesmo tempo. E vê se você consegue segurar isso ao mesmo tempo. Deus é soberano, ninguém consegue fazer nada contra ele, mas ele criou o homem na sua imagem. Se você falar, não, ele não pode, o homem não tem liberdade, então você está dizendo que Deus não consegue fazer um homem com liberdade? Você tirou da soberania dele. Ele é tão soberano que ele pode abrir mão da soberania e deixar que o homem tenha uma certa liberdade. E foi isso que ele fez. Então, não diga para Deus que ele não pode, que ele fica bravo, tá? Então, assim, não, Deus é tão soberano que o homem não tem liberdade. Deus já definiu tudo. Não é verdade, porque ele é tão soberano que ele resolveu que é muito cansativo ficar só soberano. Então, ele falou assim, eu vou entregar a minha soberania para outra pessoa e vamos ver o que eles vão fazer. Aí os anjos falam assim, Deus, senhor, você tem certeza que vai fazer isso? Isso é um perigo. Você já pensou se eu dar uma liberdade para eles? O que eles vão fazer? Ele falou assim, eu já pensei, já até vi o que eles vão fazer. Mas eu vou correr esse risco assim mesmo, porque eu quero pessoas que me amam voluntariamente. Eu quero essa liberdade para eles. Eu não preciso dar essa liberdade para eles, eu sou soberano, mas eu quero dar essa liberdade, porque eu quero ver o que, que eles vão escolher sem ser obrigados. Amém?
Amém?
Então esse negócio de graça irresistível é lorota, tá? Não tem graça irresistível. É sempre possível resistir à graça. É meio difícil, mas é possível resistir à graça de Deus, porque ele não obriga ninguém a aceitar na marra. Ele dá muito impulso, muita força, e talvez no fim seja ele mesmo, mas do nosso ponto de vista, não é obrigatório. Você pode resolver. E por causa disso, Deus tem um clamor, e ele clama para nós. E eu quero que vocês participem um pouquinho comigo disso aí. Então vamos ler aqui em Isaías 41. Isaías 41, versículo 28. Isso aqui é um dos temas, não só de Isaías, mas dos outros profetas. E é Deus falando. E eu quero que vocês entendam que agora nós não estamos preocupados com nós, conosco. Nós não estamos preocupados com o homem. Nós não estamos preocupados com o perdão dos pecados. Nós estamos preocupados com o plano de Deus. Ele criou o homem para uma coisa e o homem foi atrás do caminho de Satanás, do conhecimento do bem e do mal. Então Deus começa a chorar, a clamar por causa do seu plano. Então, precisamos entender isso, tá? Precisamos entender qual é o ponto de vista de Deus sobre isso. Isaías 41, versículo 28. E quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro que possa responder palavra. Quando eu lhes perguntar, veja bem as palavras muito fortes da Bíblia, que não permitem que você tire interpretações erradas. Por exemplo, vocês falaram ontem que foi 7-1. Não foi 7-1, foi 7-0. Não tem um. Quando ele fala ninguém, significa que não escapa nem um. O homem melhor que já teve antes de Jesus foi Moisés. E sabe quanto que ele tirou? 99,9. Ele não tirou 100. Ele não tirou 10. Então ele foi reprovado. O cara que deu a lei não entrou na terra porque pisou na bola uma vez. E Deus não falou com ele: você é meu servo bem amado em que minha alma se comprai. Não, ele só falou isso de Jesus. Nenhum homem. Nem um. E ele diz: quando eu olho, não tem ninguém. Ou seja, esse conhecimento do bem e do mal não salvou um que escolhesse só o bem e rejeitasse o mal. Nenhum. Esse é o veredito bíblico. Não existe um. Um sequer. Aqui ele está apenas comentando, né? Quando eu olho, não há ninguém. Nem mesmo entre eles há conselheiros que possam responder palavra quando eu lhes perguntar. Virando aqui para o capítulo 50, versículo 2. Aqui ele está um pouquinho mais apaixonado, mais emocionado, mais bravo. E ele pergunta, olha como é que ele pergunta: por que razão quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse? Esse é o clamor do coração de Deus. Isso pode ser chamado a divina tragédia. A divina tragédia. Por que razão quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse? Desde o jardim do Éden, naquele dia fatídico que o homem tomou da árvore errada, Deus clama: Adão, Adão, onde estás? Por que eu vim e ninguém apareceu? Todo dia aparecia, por que hoje não? Comeu da árvore que não devia comer, e não tem coragem, não tem moral para chegar diante de Deus. Irmãos, pensa comigo. Jesus falou assim: orai e vigiai, para que quando o Filho do Homem vier, vocês podem ficar em pé diante dele. Você já parou para pensar que desafio? Ficar em pé diante de Deus? Porque todos os homens que Deus, um anjo aparece, caem. E Jesus quer alguém que fique em pé, não quer gente caindo, quer gente em pé. Mas é difícil ficar em pé diante daqueles olhos de fogo, não é verdade? Diante daquilo que tudo vê, tudo sabe e não tem nada escondido. Você pode até pensar que está bem, mas quando ele aparece, o negócio fica feio. Mas ele quer que a gente fique em pé. Ele quer que alguém fale: pois não, estamos aqui, que bom que o Senhor veio. O que o Senhor quer que a gente faça agora para dominar essa terra e trazer o reino de Deus? Deus anseia pela humanidade, Ele não quer a gente... Ah, Deus, eu quero ser salvo. Dá para ser salvo fazendo isso? É, dá para entrar assim numa beiradinha do céu? Dá para pegar até uma favelinha do céu? Não! Ele não quer, Ele não está preocupado com a nossa salvação. A salvação é o fim colateral, é óbvio. Precisa ser salvo, precisa ser perdoado. Isso é óbvio, Ele vai resolver o problema da humanidade. Mas esse não é um problema. O problema cósmico é Deus fez o homem para conseguir alguma coisa e não conseguiu, porque o Satanás frustrou. E Deus grita: eu criei você, cadê você? Eu grito, ninguém aparece. Ele fica envergonhado, né? Ele criou, mas o ser dele não quer ele. O ser dele está escondido. O ser dele sabe que se aparecer diante dele, desmonta. Então ele quer, e ele diz: por que razão eu vim e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Esse é o clamor de Deus que ecoa pelos séculos. Cadê? Onde? Tem alguém? Tem um? Onde está? E ele diz: ninguém, ninguém. Só para confirmar isso, vira comigo rapidamente. Ezequiel 22, não só Isaías que fala isso. Ezequiel 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Irmãos, Jesus está voltando, sabia? Ele está voltando, mas ele não volta como cordeiro, ele volta como leão. Ele volta como aquele sentado no cavalo que vai batalhar. Ele está com fogo nos seus olhos para julgar. E ele não quer encontrar essa cena aqui. Procurei alguém, um, e não achei nenhum. Por isso derramei o fogo do meu furor. Você já pensou que decepção para Deus? Ele cria, depois de todos esses anos da história da humanidade, ele não acha um? Quer dizer, fracassou? Não deu certo? Os anjos que falaram com ele para não fazer isso, para não arriscar isso, estavam certos? Deus vai passar um vexame desse? Você acha? Você acha que ele vai passar um vexame desse? Lá na Holanda, nos Países Baixos, chama-se Países Baixos, por quê? Que são abaixo do nível do mar. São terras que foram reclamadas do mar. Eles têm diques. Diques são muros altíssimos, larguíssimos, para segurar o mar para fora, para permitir que a terra fica seca. E eles têm histórias e lendas e coisas que, se abrir um buraquinho de um fiapinho de água, em poucas horas vem tudo abaixo e a terra toda inundada, porque o mar é muito forte, e a água que você encontra uma saidinha, ele logo amplia, ele não pode ter nenhuma. E eles têm uma lenda, ou talvez uma história verdadeira, de um menino que sabia disso, que todos os meninos eram criados com essa na mente, que ele foi lá e viu, passando assim, ele viu e enfiou o dedo. E ficou a noite inteira no frio, todo segurando a brecha para que o muro não caísse. Um dedo evitou um desastre para aquele país. Um dedo. Mas Deus procurou um para levantar o muro, para fazer a brecha, e não encontrou nenhum. Então derramou seu juízo sobre a terra. Jeremias 5:1 profetas falam a mesma coisa. Jeremias 5:1. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se podeis achar um homem. Um homem. Se há alguém que pratica justiça, que busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela por causa de um homem. E não achou. Um. Quando fala ninguém, é porque não tem nenhum. E quando fala assim, se achar um, ele consegue resolver o problema da terra. Já pensou? Deus está procurando um representante da humanidade para salvar a humanidade. Um homem. E não acha. E quando não acha, o juízo vem fulminantemente. Agora, voltando para Isaías 59, nós vamos passar para um outro tema aqui. Assim, só comentando, gente, a gente está dando um curso da Bíblia inteira, segundo ano que eu estou fazendo isso. A Bíblia inteira em 10 meses. Visão panorâmica da Bíblia, rápido. Em 10 meses, que é o tempo que os nossos alunos dos cursos lá ficam em Baltimore, nós começamos em fevereiro, terminamos em novembro, fim de novembro. E aí você pode acessar nosso site, revistaimpacto.com.br, e você pode pegar a visão panorâmica da Bíblia e pegar as aulas em MP3 sobre toda a Bíblia, 34 aulas no ano passado, e esse ano já estamos 16. E terminamos, a última aula foi sobre o livro de Isaías. É algo fantástico, você lê rápido, assim, lê muitos capítulos de uma vez, você começa a beber do espírito profético daquilo que está acontecendo, e isso começa a atingir suas emoções. Deus tem muitas emoções e os profetas transmitem essas emoções e a gente precisa pegar isso, a gente precisa assimilar isso. Muito importante pegar o livro de Isaías. E um dos temas de Isaías nós vamos encontrar aqui, um dos temas é esse, que não encontrou ninguém. Esse é um dos temas. Mas tem um outro tema que vem logo em seguida, tá? E vamos ver qual o tema que vem em seguida. Já que Deus clamou e ninguém apareceu, ele não vai ser envergonhado. Ele não vai aceitar esse vexame. Então ele vai arrumar uma solução. E qual é a solução? Já que não encontrou ninguém. Chama-se o braço do Senhor. Então eu quero que vocês entendam que o braço do Senhor é o nome em Isaías para Jesus, tá? É o nome. É o nome para Jesus, mas chama o braço do Senhor. Ele tirou Israel do Egito com braço forte. Braço forte. E aqui Isaías ele fala sobre o braço do Senhor. Então, todo lugar, quando ele começa a aumentar a tensão, você fala assim: Deus, o que vai acontecer? O Senhor não encontra ninguém, vai destruir a humanidade, quer dizer, o projeto fracassou. Não interessa se é salvo, se não é salvo. Interessa que tem um propósito e fracassou. O Deus do universo fez um negócio e não encontra uma pessoa que tem amor por ele, que nega a si mesmo, que é puro, que não tem outra motivação. Ninguém? É verdade? Ele disse, mas espera para ver o que eu vou fazer. É triste, é horrível, mas tem uma solução. E olha qual é a minha solução. Então olha aqui. Isaías 59, versículo 15, no último parte do versículo. Tá, podemos ler o versículo. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu. E desagradou-lhe o não haver justiça. E viu que ninguém havia. Ninguém. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Olha, ele viu que ninguém havia e maravilhou-se. Deus consegue se maravilhar assim. Isso é absurdo. Nenhum. Nenhum. Todos se desviaram. Todos. Não sobra um. Ele admirou. Ele é maravilhoso. Pelo que, agora começa o outro tema. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. e por vestidura pôs sobre si veste de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Então a situação é trágica, mas Deus tem a solução. Qual é? Seu próprio braço. Tempo está cumprido, chega, ninguém aprovou, 7-0, mas prepare-se, porque agora o reino de Deus está chegando. E o reino de Deus é o próprio braço do Senhor. Ele vai fazer o que nós não fizemos. Ele vai fazer. Agora vira para 52. Todo mundo conhece Isaías 53. Mas Isaías 53 começa em 52, que no original não tinha capítulo. Não, então a gente não lê o 52 e vai direto para 53, porque o 53 é o evangelho mais claro que já teve em qualquer lugar. É o que o eunuco estava lendo lá no deserto, Filipe chegou e falou, que é isso? E ele anunciou Jesus para ele. Então Isaías 53 é maravilhoso, mas começa no 52 e começa com esses temas durante todo o livro de Isaías, todos os temas. Então o que, que ele diz aqui? Vamos ver aqui, ó. 52, versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. Faz o quadro mental aí. Quando é que se desnuda braço aqui na terra? No ringue, né? Os caras chegam, não chegam? Aqueles braços assim, ó. Não é verdade? Ele chega, ó, olha aqui, ó. Eles querem. Por que que o Senhor desnudou o seu braço? Ele quer mostrar assim, vocês não conseguiram, mas eu consigo. O Senhor desnudou o seu braço aos olhos de Israel? Não, Israel foi uma amostra, mostrou que não consegue, nenhum homem consegue. Não, mas o Israel é pouco. Diante das nações. Ele entrou no ringue e falou assim, agora gente... Tomei até agora, mas agora vocês vão ver quem vai tomar agora. Desnudou o braço e falou assim, aqui ó, vocês. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Qual o nome de Jesus? Jeová salva. Jeová salva. O homem não salva, Jeová salva. Por que que você pode entrar no evangelho? Você não pode entrar no evangelho de outro jeito. Você tem que arrepender. O que é arrepender? Eu não me salvo. Eu não consigo. Eu não posso. Eu desisto. Aí ele fala, então tá bom. Agora Jeová salva. Jesus. Isso que ele está falando, tá? Ninguém. Então ele fala isso no 52. E depois no 53 ele fala, mas vocês acham que ele vem como boxeador, forte, rei, que vai dominar a terra e fala assim, cala a boca todo mundo que agora eu que mando? Você acha que vai chegar assim? Não, ele vai chegar assim no fim, agora ele vai chegar de outro jeito. E é isso que é difícil, os judeus não conseguiram entender isso. O que, que ele diz no versículo 53, no versículo 1 do capítulo 53? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Qual braço? Aquilo que ele acabou de falar, que desnudou o seu santo braço. Quem enxergou? Quem acreditou? Quem pensou que esse cara que não tinha onde cair morto, que é verdade, literalmente ele não tinha onde cair morto, teve que pegar emprestado a sepultura. Ele não teve onde cair morto. Ele era fraco, aparentemente. Ele era totalmente desprezado. Ele diz aqui, pessoas acham que Jesus era bonito. Era feio que dói. Porque era caipira igual o discípulo dele, lá de Galileia. E tinha que beijar ele para saber qual que era, porque se não beijava Pedro, em vez de beijar ele. Os caras eram barbudos, eram assim, daqueles costumes, daquela cultura do interior, aquela coisa. Ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada. Não tinha dinheiro, não tinha exército, não tinha livro, não tinha igreja, não tinha nada. Tinha nada. Não tinha aparência, diz aqui, né? Foi crescendo como é novo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura, nem beleza. Quando olhava para ele, nenhuma beleza víamos. para que eu desejasse, mas era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores. Sabe aquilo que você tem, você pode até ter dó, mas tem nojo. Ixi, não, não quero ver isso não. Não porque ele fosse ruim, mas porque era nojento. Era sofrido, era sangue, era... Sabe quando Deus... Nós vamos soltar um livreto do Asher. Já, já, tá na gráfica saindo. As duas mensagens da cruz. A primeira era oral. Pai, perdoe-lhes. E a segunda é escrito. Este é o rei dos judeus. A gente não sabe. Ele é rei. Pilatos perguntou para ele, logo tu és rei? Ele falou, eu sou. Só que eu não sou deste mundo, sou de lá. E eu peço aos meus seguidores para orar para que o reino venha. E vem, e vai vir. Mas agora eu ganho, perdendo. Agora eu sou manifestado como rei, nu, crucificado, machucado, mas escrito, rei dos judeus. Eu ganho, não derramando sangue dos outros, não estabelecendo meu reino por espada, por força. Eu ganho derramando o meu próprio sangue. Eu ganho perdendo, eu ganho de um jeito diferente, eu firo na raiz toda coisa que criou desgraça da humanidade, que é egoísmo, ambição, orgulho, opressão dos outros. Eu firo isso na raiz, eu trato isso como homem em mim mesmo, apesar que eu não tinha nada disso, mas eu levo sobre mim tudo isso, e o meu reino virá e nunca será destruído. Mas quem creu em nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque veio de forma diferente. Deus é diferente. Ele parece fraco, mas ele é forte. Ele é forte. Ele é mais forte que todos os reinos aqui da terra. Como o Edson falou ontem de manhã, amar os amigos é fácil, os irmãos, mas amar os inimigos, isso gasta Deus. Nós não conseguimos. E, irmãos, o dia está vindo quando a igreja vai fazer bonito na face da terra, nem? A igreja vai amar seus inimigos, a igreja vai vencer pela fraqueza, ela vai vencer na vergonha, ela vai dar prazer para ele, ela vai ser igualzinho a ele. E Deus vai ficar satisfeito, porque a obra dele não vai ser em vão, não vai ser em vão. Última passagem de Isaías que nós vamos ler, Isaías 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestiduras tinta escarlate? Esse que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Isso aqui é uma imagem diferente, mas é o mesmo Jesus, tá, gente? É o mesmo Jesus. Lembra disso? Isaías 53, primeira vinda. Isaías 63, segunda vinda. Todo mundo sabe de 53. Tem que saber de 63 também, tá? Guarda isso na sua mente. Ele não é só o cordeiro, ele é o leão, amém? Ele é os dois. Ele perdoa pecados e ele vem para reinar e para acabar com todo pecado e toda injustiça. Quem é este? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar. E dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. Seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Agora veja o 5. Olhei, mas não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória. E o meu furor é o que me susteve. Pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor. E derramei sobre a terra o seu sangue. O braço do Senhor. Amém, irmãos? O braço do Senhor. Quando Jesus foi para a cruz, ficou alguém com ele? Que pode falar assim, eu fui valente. Sabe quem foi mais valente? Pedro. Negou Jesus 3 vezes, diante de empregado. Mas ele estava lá, porque os outros tinham dado o pé, não estavam nem lá. Nenhum, nem os amigos mais próximos,
Um deles traiu. Os outros correram. Um foi lá. Negou três vezes.
Ninguém. E só ele. Só a sua justiça. Só Cristo salva. Amém, irmãos?
A gente precisa entender isso. Isso precisa penetrar em nossos corações. Nós não entendemos que o homem não faz nada. O homem foi reprovado. Não tem ninguém.
Quando o arrependimento operar dentro de nós, e nós entendermos isso, o caminho será livre para Deus agir na terra. Vira comigo então rapidamente que nós vamos para a nossa última passagem, Apocalipse 5. Quero que vocês leiam isso nesse contexto. Eu quero que vocês leiam isso nesse contexto, que Deus abre nossos olhos para nós entendermos a grandeza de Cristo e entendermos que nós não entendemos ainda, porque nós ainda não tivemos arrependimento suficiente. Deus quer nos dar um arrependimento para que esse aqui ecoe em nossos corações cada vez mais. Capítulo 5, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? É a pergunta lá desde Isaías. Quem é digno? Quem pode? Alguém se candidata? Alguém se qualifica? Alguém pode abrir um livro que vai trazer o reino de Deus para a terra? Que vai acabar com toda essa desgraceira? E vai, não vai ter mais choro, mais lágrimas, mais doença, mais maldade? Nada. Quem se candidata para abrir o livro? Não pode ser anjo. Não pode ser alguém que não foi homem. Deus deu autoridade sobre a terra para o homem. Tem que ser homem. Mas ele procura e não tem ninguém. Nenhum homem. E vai passar, está na mão do que está no trono, o livro. Mas quem? A pergunta ecoa. Quem? Lembra? Porque que eu vim e clamei e ninguém respondeu? Porque o meu próprio braço trouxe salvação. A pergunta continua aqui. E ficou um suspense. Na revelação de João ficou um suspense. Não tem resposta. A gente sempre vem com resposta rápida. Resposta rápida não tem graça. Ele deixa no suspense. Ficou assim, tipo escaneando a terra. João ficou daqueles minutos assim: alguém? Será que não vai aparecer ninguém? Ninguém? Nós vamos deixar passar essa oportunidade? Vai botar tudo a perder porque não acha um? Não tem um para tapar a brecha? Não tem um para salvar a humanidade? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Não podia nem olhar para o livro. Não podia abrir, nem olhar. E eu chorava muito, porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Irmãos, se nós tivermos arrependimento, nós vamos chorar também. Olhando para a situação da igreja, olhando para a situação, falando assim: é para essa noiva que o Senhor volta? É para esse povo briguento, é para esse povo que não une por nada? É para essa igreja que chega lá todo mundo querendo ver um ao outro e não querendo ver o Senhor? Querendo fazer apresentação, plateia, essas coisas, querendo saber se o culto é bom ou não, se não for, vai para outra igreja. Essas brigalhadas: o Senhor volta para essa igreja?
Meu Deus.
Será que pode? Será que vai? Nós precisamos chorar. João chorou.
Ninguém, nem no céu, nem na terra, ficou aquele suspense, aquela coisa.
Aquela coisa. E aí ele diz, e disse-me um dentre os anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é homem, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. E nisto vi entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um leão.
Não,
ele não viu o leão.
O leão que venceu.
Mas o que ele viu? Um cordeiro em pé, como havendo sido morto. Ele viu ele na cruz, rei dos judeus. Ele viu. Gente, Deus criou o mundo para resolver o problema do mundo com o seu filho. Você quer tirar a glória dele? Quer tirar uma casquinha? Não adianta, você não presta. Só ele.
Ele é o espetáculo. Ele é o cara. Ele é o artista. Não tem ninguém que pode roubar nada, nem uma lasquinha da glória. Ele é o único. Mas para sentir isso, você tem que ver o drama primeiro. Não tem ninguém, não pode, não tem jeito, é impossível. Passou 2000 anos, a lei, os profetas, tudo procurando um, não tem. E Deus grita: Adão, Adão, onde está? E ele escondido, não pode ninguém ficar em pé.
E ele chora, e aí ele diz: não chores, porque tem um que foi homem, é o braço do Senhor. E ele venceu. E ele viu o cordeiro como havendo sido morto. Ele viu. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro. No capítulo anterior, estava diante de Deus, agora é diante do cordeiro. Homem! Deus passou a bola para o filho se tornou homem. E agora quem vai receber adoração é o filho, não é o pai. Ele pegou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono, ele pegou o livro do pai. E agora todos vão lançar suas coroas, não diante daquele que é santo, 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 mas diante daquele que venceu para pegar o livro. Isso é o que Deus sonha desde a eternidade. Jesus é aquele que salvou a nosso destino diante de Deus. Porque ele era representante da raça humana. Deus achou um. Não tinha nenhum. Agora ele tem um. E esse um é suficiente para todos nós. Amém? Ele achou um. E com esse um, ele tem o problema da humanidade resolvido e o seu problema da eternidade também resolvido. Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: agora eu peço que vocês falem comigo, tá? Vamos falar isso para Jesus, vamos adorar Jesus agora, nessa hora. Fala aqui junto comigo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, e o número deles era miríades e miríades, e milhares e milhares, que com grande voz diziam, agora fala junto conosco com bastante força: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo, vamos juntos também, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos sempre orar para que toda vaidade, todo orgulho, toda coisa imunda saia da igreja. E quando nós falamos isso, não vamos apontar o dedo para ninguém, sabe? Não aponta o dedo para ninguém. Não fala mal de nenhum líder, nenhum pastor. Fala: Deus, me purifica o coração, para que eu não tenha ousadia, presunção de roubar a tua glória, nem fiapinho, nem lasquinha. Eu quero me entender que eu não sou nada, nada, e tu és tudo. E quando for aquele dia, eu quero engrossar essa multidão, e eu quero dizer: digno, unicamente digno é o Cordeiro. Todo mundo mais está lá de favor. Ele que venceu, ele que ganhou,
Ele que é o espetáculo, até existiu para Ele, até existe para a glória dEle. Toda a tragédia da humanidade é por causa dos nossos pecados, por causa da nossa iniquidade, mas Ele salvou a humanidade. Ele salvou. E qualquer um, por mais desgraçado que seja, pode ser salvo por Ele. Amém? Pode. Ele não salvou os bons. Ele salvou a humanidade. Você é gente, pode ser salvo. Você é cachorro, gato, cabelo, não, aí não. Mas você é gente, você é da raça humana. Jesus pagou o preço. Ele salvou a humanidade. Ele representa a humanidade diante de Deus. Nós temos um lobista dos melhores, estará diante do trono. Ele defende a nossa causa. Quando Deus fica furioso com a humanidade, ele fala: opa, eu sou homem também, cuidado que você vai fazer. Ele é as primícias, ele é tudo. Ele é tudo que Deus tem. E todos nós somos aceitos nele. Logo, o único que merece glória e honra é ele. Não tem outro. Primeiro ele grita: cadê? Não tem nenhum, ninguém. Depois ele fala: tem um. Quem é esse um? O braço do Senhor. O braço do Senhor. Ele se fez homem. Ele ganhou, ele tem direito, ele pode abrir o livro, e ele é a personagem central da história. Nós não precisamos de outro, e por isso que você tem que arrepender para chegar nele. E arrepender significa: você tem algum valor? Você tem 1%? Você tem alguma coisa em você que presta? Você é melhor do que alguém? Porque se tiver, você não serve para a igreja, porque a igreja tem que ser 100% zero. Para que Cristo seja 100% em nós. Nós não podemos nos orgulhar de nada, porque nós fracassamos. Irmãos, você entende o que estou falando, irmãos? Parece simples, parece fácil, mas a gente fica repetindo, mas parece que não entra, sabe? Tem que entrar lá dentro de você, não pode ser uma coisa vaga, não pode ser coisa religiosa, não pode ser um refrão, tem que ser algo que você sente dentro de mim, dentro de você, fala assim: ai de mim, estou perdido, se depender de mim, estou perdido, não tem nada que presta. Mas tem um que venceu, e eu entro na cola dele, eu entro atrás dele, eu entro escondido nele, não tendo minha justiça, somente a dele. Você já pensou que alegria teria na igreja se esse fosse realmente o evangelho pregado, se essa é a coisa que as pessoas creem? De fato, não tem mais concorrência, não tem mais luta por nada, porque o único que valeu mesmo e que fez foi ele, e o resto é resto. O resto não faz nada. Então, tanto faz ser melhor ou pior, tanto faz. Não chegou, não atingiu, não está com nada, e ele está com tudo. Então, assim, arrependimento é uma coisa que zera, zera, tira a inimizade. Tira aquele negócio: eu sou melhor que você, você está pisando na bola, você não presta. Não, todo mundo não presta. Então, para que comparar? Para que falar? Você percebe? Eu quero dizer que, se tiver arrependimento sincero, toda aquela coisa dura do pecado, aquela coisa que você fica condenado, deprimido, vai embora. Porque é claro que você é pecador, é claro que você vai pecar, mas é claro também que você já admitiu isso, já foi batizado e já aceita a obra de Cristo. Amém? Então, para que você fica deprimido ou com isso? Não tem nada, não tem mais surpresa, não tem coisa escondida que o diabo pode trazer e fazer chantagem com você, não tem nada, porque você escapou. Mas você não escapou sendo bom, você escapou sendo mal e aceitando isso, e admitindo isso, e permitindo que a fé em Jesus, a única coisa é fé em Jesus, nada mais. Paulo falava assim: eu poderia ter justiça da lei, eu cumpri a lei, eu sofri para danar, guardar sábado, não comer nada daquelas coisas, eu sofri, eu era, segundo a lei dos fariseus, eu era ótimo, mas eu considerei como lixo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas tendo unicamente a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Está dando para entender, irmãos? Porque depois vai vir pergunta, né? Mas se é assim, então vamos pecar. É, se você fala assim: idiota, né? Se você consegue fazer uma pergunta dessa, você é idiota. Mas está na Bíblia, porque vai ter muitos idiotas. Então nós vamos tratar disso amanhã, desses idiotas que somos nós. Amém? Não pode ser tão bom assim, que é pela graça e que eu não faço nada. Pode sim. O evangelho é escandaloso. O evangelho é um negócio que não entra na cabeça. Mas o evangelho é o poder de Deus na nossa salvação. Até amanhã, então.